Fala, gibizeiros e gibizeiras! Você está no meu, no seu, ou melhor, no gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Palmieri e esse aqui é o último episódio do ano, o episódio especial, né? Todo episódio final do ano é um pouco mais especial que os outros, né? Mais trabalhadinho, eu trago um assunto mais parrudo para falar. E esse ano, né? Completando 30 anos... está o arco, né? O arco não, Mega Saga, A Queda do Morcego do Batman. E para falar comigo sobre essa Mega Saga, está novamente ele, meu amigo de sempre, que é um parceiraço que está sempre aqui ajudando o Gibi Nosso de cada dia, trazendo altos papos sobre o Homem-Morcego, está ele, Fábio, do Caverna do Morcego. Seja bem-vindo, meu querido.
Fala, Léo. Fala, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos aí. Agradeço novamente o convite. E Queda do Morcego é sempre uma mega saga muito marcante envolvendo o Batman, né? Muita gente pede republicação, muita gente quer ler, muita gente que leu, às vezes quer reviver, né? Então, realmente, é uma saga muito importante do Batman. Se é boa ou não, outros 500. A gente discute depois, mas é uma saga muito famosa do Batman.
É, isso aí. O Fábio, assim, eu... O querido ouvinte aqui sabe, né? Eu sou um podcaster que, obviamente, fui influenciado por muitos podcasters ao longo dessa minha vida aqui, né? Eu sempre ouvi muitos podcasts bacanas de quadrinhos por aí. E tanto Confins do Universo, quanto Mansão Wayne, quanto Comic Pod, como, nossa, vários outros podcasts aí me influenciaram muito. Mas, toda vez que eu vou ouvir um episódio de Caverna do Morcego, você tá nele, cara. O pessoal te chama sempre pra falar dessa saga. Eu acho que você já perdeu a conta de quantas vezes você já gravou sobre esse assunto, correto?
Cara, então, A Queda do Morcego, vira e mexe o pessoal, me chama mesmo, o Mansão Wayne, acho que um dos primeiros episódios que eu participei com eles foi sobre a queda. O Sidão e o Samir Naliato me chamaram pra fazer o Confins. E o pessoal, acho que do Ultimato Bacon, no passado, me chamou também. É porque eu comecei a falar sobre essa saga muito cedo, quando ela tava sendo publicada aqui, ou republicada, na verdade, naquele período da Panini, com aqueles três encadenados gigantes, né?
Uhum.
E, ao mesmo tempo, pela editora Eagle Moss, na coleção Leão do Batman.
Uhum.
Então, eu me debrucei bastante pra ver como é que ia sair a coleção, quais histórias iam ser publicadas e assim por diante, né? Porque tanto a Panini quanto a Eagle Moss não publicaram completo a coleção nessa época, né?
Uhum.
Inclusive, a Panini tinha tentado lançar uma vez um encadenado um pouco mais fino, que flopou, né? Não fez sucesso. Eles tinham cancelado a coleção no meio, bem no começo, na verdade,
uhum,
pra depois relançar aqueles tomos, né? Então, como eu pesquisei bastante sobre isso, o pessoal vira e mexe me chama, né? E é muito interessante que a Queda do Morcego, ela tem um marco importante também pra própria editora Abril, lá nos anos 90, né?
Uhum.
Até dando um contextozinho aqui, o Batman, pela editora Abril, não vendia bem. Ele teve uma série que durou pouca, uma série mensal que durou poucos números. Teve uma segunda série que durou poucos números também, foi até edição 16, um pouquinho mais que a primeira série. Aí deu uma pausa, teve uma terceira série em formato americano, que foi um pouco mais longa, 30 edições. Aí não deu certo também. Aí ficou um tempo o Batman não tendo revistas mensais, tendo publicações em revistas especiais, em outras revistas de outros personagens, pra daí ter a revista Liga da Justiça e Batman começando a publicar A Queda do Morcego, que daí começou a fazer sucesso, e você teve então a quarta série do Batman publicando A Queda do Morcego. Começa com aquela revista, aquele formatinho pequenininho, mas que é um encadernadozinho pequeno, que tem o Bane quebrando o Batman, né? Ali então a gente tem essa edição fazendo sucesso, e aí o Batman engatou pela editora Abril, fazendo sucesso. O Batman, na verdade, vendia bem com a editora Ebal anteriormente, né?
Uhum.
Funcionava bastante. Entretanto, quando Abril não funcionou no começo, né? Mas, a partir, então, da Queda do Morcego, que nós tivemos uma publicação forte pela editora. E a editora Abril, até então, até o momento que a gente tá gravando, foi a que publicou a saga mais completa. Publicou todas as edições importantes envolvendo a saga. Praticamente tudo. Tirando um corte ou outro que tem em algumas edições que eles faziam, ainda assim é a publicação mais completa que a gente tem nos formatinhos. A não ser que a editora Panini mude isso aí, por enquanto, Abril que domina essa parada.
Não, é muito importante isso daí que você falou, cara, porque recentemente eu fiz a run, né? Falei, cara, vou ler tudo. Só que eu quero ler tudo do período, né? Pra não ficar pontas soltas, né? Como você disse, né? Abril se preocupou mesmo com os famosos cortes da Abril, de página, enquadramento, quem sabe até palavras e tudo mais. Ela foi a que mais se aproximou da totalidade das publicações, né? E aí, nessa corrida toda pra ler, eu acabei lendo, né, um monte de coisa inédita que ainda não saiu aqui no Brasil. Tem ainda algumas edições da Detective Comics que não saiu aqui, que vão sair aqui agora pra anteceder essa mega saga, né, do A Queda do Morcego, né, agora a partir da próxima edição da saga do Batman já vai vir a Espada de Azrael, né, que é um dos pontos aí que antecedem o prelúdio, né, que o pessoal gosta de colocar como prelúdio e tal e tudo mais, né, e tem vários outros pontos que eu acabei lendo e vendo que muita coisa acabou fazendo muito sentido, né. E é importante a gente falar também, Fábio, e eu gostaria que você comentasse aqui pra gente, como é que tava o editorial da DC nesse 1993, né, 30 anos da saga, né, a saga saiu em 1993, eu queria que você comentasse com a gente, né, o querido ouvinte que já ouviu aqui o Gibinós de Cada Dia da morte do retorno do Superman sabe mais ou menos como é que tava ali, né, o comecinho dos anos 90, quando o pessoal teve a ideia, né, de fazer o trabalho dessa morte do Superman, o porquê e tudo mais, né, eu vou deixar linkado aqui na postagem do podcast pra galera ter mais ou menos uma noção, mas ali a gente tá falando do Super Office, né, a gente tá falando do escritório referente, né, do Office referente ao Superman, e o Office do Homem-Morcego, como é que tava esse editorial? Quem que eram os editores, os desenhistas que estavam vigorando ali e os roteiristas? Ô Fábio, o que você pode falar pra gente disso daí?
Então, ali nos anos 90, na verdade no pós-crise, depois da crise de Infinitas Terras, nós temos o editorial do Dennis O'Neill, que era um roteirista muito famoso nos anos 70 pelos títulos do Batman, de outros personagens, como o Arqueiro Verde, Lanterna Verde, e ele ficou até o final dos anos 90 com o editorial de todos os títulos do Homem-Morcego. Ele foi editor de histórias muito importantes, como, por exemplo, Batman 1, Batman 2, a morte do Jason Todd, tudo esse período dos anos 90 ali e final dos anos 80, tem as mãos do Dennis O'Neill. Uhum. Tanto é que aquela famosa trama envolvendo o telefonema lá da morte do Jason Todd, né, que as pessoas escolhiam se o Jason morreria ou não, veio dele também, né?
Uhum.
Então, ele é um editor muito importante e ele trabalhou muito bem, inclusive, o editorial do Batman. E nessa época dos anos 90, nós tínhamos o Chuck Dixon trabalhando com a Detective Comics na época. Você tinha o Alan Grant com a sua própria revista, que era Shadow of the Bats. O Alan Grant já tinha feito histórias da Detective Comics também, junto com o Norbert Fogel. E ele acabou, então, tendo um título para ele, para conseguir trabalhar o universo do morcego. E você também tinha o Doug Mantch, escritor no passado da Marvel, depois foi pra DC e começou a fazer alguns os trabalhos interessantes lá, né? Ele é o criador, por exemplo, do Máscara Negra, e ele vai fazer uma fase muito importante do Batman depois da queda do morcego, junto com o desenhista Kelly Jones. E você tinha esses três roteiristas aí importantes trabalhando junto com o Dennis O'Neill com as revistas mais famosas, Batman Detective Comics e Shadow of the Bats. Você tinha uma quarta revista do Batman que era Legends of the Dark Knight, só que essa revista tinha uma abordagem dos primeiros anos do Homem-Morcego. Essas são as famosas Um Conto de Batman aqui no Brasil, publicados pela editora Abril. Então não entrava necessariamente nessa mega saga, por mais que nós tenhamos algumas edições de Legends of the Dark Knight que vão compor também a mega saga da queda. Então, na época o Dennis O'Neill acabou se juntando com seus roteiristas, eles meio que foram para um lugar afastado lá para elaborar essa saga, tentando imaginar, então, o que poderia ser o Batman sendo substituído e trazendo um Batman um pouco mais extremo, né, que a gente veria que o Jean Paul Valley assumiria o manto de Homem-Morcego. A intenção era trabalhar uma resposta ao que o público pensava dos super-heróis, inclusive nos anos 90.
Uhum.
Você tinha lá a era Image dos super-heróis um pouco mais extremos, né? Então, eles trouxeram essa ideia e começaram a elaborar exatamente como seria o começo, meio e fim. O Dennis O'Neill relata que ele não sabia, na época, que o escritório do Superman iriam fazer a morte do Superman. Que tanto a queda quanto a morte do Superman saíram meio que em momentos quase próximos ali, né?
Uhum.
O Dennis O'Neill já relatou que se ele soubesse que o Super iria morrer, ele teria esperado um pouco mais, uns anos aí, pra fazer a queda do morcego. Mas quando ele ficou sabendo, já tinham elaborado um pouco mais, já tinham todo o esquema do trabalho feito, então não tinha como recuar naquele momento. Então daí, nós tínhamos o Doug Mantch trabalhando na revista do Batman, o Chuck Dixon trabalhando na Detective Comics e o Alan Grant trabalhando na Shadow of the Bats. E os três, então, ele entrelaçando as histórias ali no período, então, da queda do morcego para mostrar tanto a queda do Batman quanto a cruzada do Batman e o retorno do morcego, que são os três momentos importantes da queda.
Uhum.
E isso ficou por um ano e pouco, tendo o trabalho envolvendo a queda, com várias edições saindo e alguns especiais, né? Você tinha anuais também, você tinha antes histórias que traziam elementos importantes para a queda, como por exemplo o Jean Paul Valley, que conforme o Léo falou, surge na Espada de Azrael, uma minissérie importante, que é o prelúdio. Você tem a história que mostra a origem do Bane em Santa Prisca. Lembrando que o Bane, os elementos que envolvem o Bane, eles já foram colocados em outras histórias pelo Dennis O'Neill, como Veneno, que é escrito pelo editor, ao mesmo tempo no próprio Um Conto Batman Xamã, onde nós temos a referência à Ilha de Santa Prisca, que é lá que o Bane acaba surgindo, né?
Uhum.
E daí você tem esses elementos sendo construídos para depois, então, começar a saga como um todo. Geralmente, a queda do morcego, ela começa no momento que o Bane explode o asilo Arkham. É ali que a galera coloca um ponto inicial. Tanto é que aquele primeiro tomo lá, nos encadenados da editora Panini, começa ali exatamente, né?
Uhum.
Eu acredito que até a própria coleção da Eagle Moss, além do Batman, começa a sair também a queda, né? Você tem o encadenado de Prelúdio, que traz a origem do Bane, a espada de Azrael e o treinamento do Jean Paul Valley, mas a queda efetivamente começa a partir desse momento, né? A gente coloca o nome Queda do Morcego pra tudo, inclusive aqui no Brasil,
uhum.
Mas na verdade cada momento tem o seu nome, né? Conforme desse daqui, porque você tem o período ali do Jean Paul e tem a volta do Bruce Wayne.
Ah, bacana. É interessante, querido ouvinte, vocês notarem, né, que os quadrinhos desse período, né, durante um bom tempo, existia uma parada mais coesa para trabalhar, né? Ainda mais títulos, né? Por exemplo, eu já citei aqui em outros episódios os X-Men, né? Eram vários títulos, um office fechado, onde que as histórias, por mais que tivessem mais autores escrevendo, o pessoal tava fechado na ideia, né? E isso daí, a partir dos anos 90, isso acaba se distanciando um pouco. Porém, nesse período ainda, de começo ainda, e primeira metade dos anos 90, as coisas ainda estavam meio... era possível segurar um pouco ainda a rédea dentro disso, né? Eu vivo comentando com uma galera na internet, né, que como esse bat-office, ele foi coeso. Por mais que a queda do morcego tenha as suas barrigas, né, tem aqueles pontos que indesejáveis, aquela parada onde que você te tira um pouco do central do que tá acontecendo, né, foi uma história coesa. Ela foi uma junção de mentes aí que conseguiu entregar uma mega saga. Talvez não seja uma mega saga tão coesa quanto foi, vamos lá, Terra de Ninguém, por exemplo. Né, mas pelo período, com as receitas que eles tinham no momento, até porque, né, tava tendo a explosão Image, né, tudo tinha uma obrigatoriedade editorial de ser explosivo, né, quem pegar aí pra ler a Queda do Morcego, ou com essa republicação agora da saga do Batman, ou se já tiver em casa aí pra reler, vocês vão ver, cara, que é tudo muito explosivo, tudo tem um 0 a 100 muito rápido, né, é lógico que a gente vai comentar aqui, existem alguns respiros durante o arco, existem a famosa gordura, tem a gordura indesejável, tem tudo, tem aquilo que a gente não sabe porque tá lendo por causa de uma referência específica, né, e eu posso garantir pra vocês, querido ouvinte, eu reli muita coisa aí dentro da saga, muita coisa que não foi publicada aqui no Brasil, eu acabei lendo, e dá pra notar, também é uma mania editorial da DC de fazer a galera, da DC não, né, eu acho que qualquer editora, de fazer a galera sair pescando tudo em tudo quanto é edição que saía no mês, né, então eram muitas revistas, né, a Queda do Morcego, um outro exemplo mais recente, não tão recente, mas recente, a gente pode falar Guerra Civil, também é a mesma coisa, entendeu? Tem trocentos tains, cara, no meio, junto com a minissérie principal, né? Aqui a Queda do Morcego não existe uma série rolando junto, como foi Desce um Milhão, que a gente contou aqui, por exemplo, aqui, episódios passados aqui que eu fiz com o Grisa, né? Desce um Milhão, ela tem a série dela, a minissérie dela, e vários tains. A Queda do Morcego, não. A Queda do Morcego é uma mega saga dentro das próprias publicações do Homem-Morcego, tá bom? Então é mais ou menos isso que acontece. Acho que as únicas revistas especiais que a gente pode falar são as showcases, né, Fábio? E a revista da Origem do Bane, correto?
Isso, as especiais, né? Você tem uma anual ou outra ali que sai, como por exemplo, mas que é ligado às revistas mensais, como por exemplo, tem aquela famosa história do Coringa lá fazendo o filme do Batman.
Ah, verdade, verdade. É anual. Uhum.
Que ele enfrenta o Jean Paul como o Homem-Morcego. Mas aí você tem essas showcases, você tem também algumas Legends of the Dark Knight, a gente citou, mas também é mensal, né? As Legends of the Dark Knight, elas vão entrelaçar mais pro final lá, né? Que envolve o Bruce Wayne se recuperando. Então, são os três títulos principais são os que eu citei, né? Batman, Detective Comics, Shadow of the Bats. E aos poucos, outras revistas se fazem parte para complementar um pouco mais a saga por completo.
Gotham City. Além da onda de crimes que varre a cidade, uma tragédia está para acontecer. Batman, à beira de um colapso, encontra seu último e fatal inimigo. Não perca o último dia de Bruce Wayne nesta nova e extraordinária revista. Batman, um lançamento abril jovem, já nas bancas.
I'm a scat man.
Bom, depois da gente contextualizar como é que estava o editorial da DC nesse período, essa breve explicação mais ou menos de do que foi a saga, o porquê que essa saga existiu, a gente já pode falar propriamente dela. Uma coisa que é legal, né, o status quo das histórias do Batman durante aquele período, o Batman tem um recém-recrutado Robin, que é o Tim Drake. O Tim Drake, depois de passar por um extenso treinamento com o Homem-Morcego, passa a agir ao lado do Homem-Morcego, né? Inclusive, a saga do Batman adiantou, né, as minisséries do Robin, né? Tem uma minissérie que vai acontecer um pouquinho antes, né, da queda do morcego, mas ela já foi bem adiantada, né? Eu não entendi o que a Panini fez, mas vamos esperar pra ver depois, né? Mas eles adiantaram bem essa minissérie. Então, o Tim Drake já estava estabelecido como o Robin desse período. A queda do morcego em si, ela é dividida, assim, o pessoal gosta de dividir ela em três partes. A parte, né, que é Broken Bat, que é o morcego quebrado, né? O Who Rules the Night, né, que é quem comanda a noite, que é quando o John Paul Valley assume como o novo Batman. A gente tem a Cruzada, que é, de fato, o John Paul Valley agindo, ficando louco a cada ponto que passa. E, ao mesmo tempo, junto com a Cruzada, tem a Busca, que é o Bruce Wayne indo pra Santa Prisca. A gente vai explicar melhor por que ele vai pra Santa Prisca aqui. E, depois desse final, tem o Knight's End, né? Que nem o pessoal fala, né? Que eu não lembro agora qual que é o nome que ficou em português, Fábio. O Knight's End ficou aqui. Eu acho que Crepúsculo do Morcego, é isso que fica? Eu não lembro agora se é isso que fica.
Teve o Crepúsculo do Morcego pela Eagle Moss e... Eu acredito que pela editora Panini foi o Retorno do Batman. Isso.
Ótimo. Retorno do Morcego, ou Retorno do Batman, ou o Crepúsculo do Morcego pela Eagle Moss. E depois aí a gente tem o Aftermath, né? Que é o final mesmo da saga, né? Um epílogo. E depois a gente tem os dois arcos que depois que acaba a queda do Morcego, de fato, tem dois arcos aí que o pessoal gosta de colocar no mesmo bolo, né? Mas esses dois arcos que são o Troika, né? No caso, no Troika não. Vai ser o Filho Pródigo, né? Que é o Dick Grayson assumindo no manto do Batman por um período, e Troika, que é o retorno do KG Besta, tal, tem tudo um rolo aí. Eu vou fazer essa parte aqui pros apoiadores do Gibi Nosso de cada dia, né, no apoia.se/Gibi Nosso, vou falar sobre esses dois arcos em específico, porque eles têm uns pontos aí que eu gostaria de debater em específico com os apoiadores. Então, se informa aí para se tornar um apoiador aqui do Gibi Nosso de cada dia e ter acesso ao Gibi Nosso de cada dia extra, que é onde eu faço o reviews de outros gibis que não vêm pras pautas principais aqui do Gibi Nosso de cada dia. Então vamos lá. Uma coisa que é legal, o Fábio, a gente comentar, o Batman durante o período, né, que tá aí agindo, tá com o novo Robin e tudo mais, ele mesmo assim, ele tem muito daquele ainda detalhe dele querer ficar agindo sozinho, né? A gente pega isso muito na Shadow of the Bat, ele tem muitas missões dele ainda sozinho, né? O Alan Grant, ele trabalha muito esse lado psicológico do Batman e coloca esses oponentes pra ele, né, a ponto de causar uma escassez, né, mental, né, causar uma estafa mental e física nele. E o Batman, com o tempo, vai a cada tempo se deteriorando. A falta de descanso, essa gana pela justiça que o Batman tem, faz ele lutar sempre o máximo dele, dar o máximo dele. E a hora ele tem aquele detalhe do orgulho do Batman, às vezes não pedir ajuda, isso vai preocupando o Alfred, vai preocupando o Tim Drake. E o Batman, com o tempo, ele vai se cansando. E é aí que a gente começa a falar do arco. Aí eu pergunto pra ti, Fábio, esse detalhe do Batman, né, porque quando eu li esse arco, eu tinha aí 15 anos de idade e tal e tudo mais, quando pegou pra aqui, eu peguei ele de cabarrabo pelo Abril na época. E foi uma surpresa pra mim ver um personagem, um vigilante tão assim, forte como o Batman, sabe, tão decidido, tão determinado como o Batman, deixar se cansar, sabe, tipo, se isolar do sono, se isolar do conforto por um tempo, por causa da cruzada dele. E aí, tudo isso começa, provavelmente, por causa do primeiro arco ali, que é contra o Máscara Negra. Aí eu te pergunto, Fábio, o que, que você acha disso, cara? Foi uma surpresa pra você? Como é que você acha que isso envolve dentro da queda do morcego, né? Porque a gente sabe que o Bane vai vir depois, né? Que nem o pessoal fala, que a queda começa, efetivamente, com a explosão do portão do Arkham, né? Com o Bane lá libertando os loucos do Arkham. Mas eu gosto sempre de pensar que esse prelúdio é, de fato, um bom começo pro Batman. O que você acha disso?
É que o Batman, ele vem de alguns traumas recentes que envolvia a morte do Jason Todd, né? Uhum. Por mais que o Tim Drake tenha aparecido na vida dele ali, o Homem-Morcego começou a ficar um pouco mais sissudo, um pouco mais atuante sozinho, né? E começou a ficar muito... acho que a palavra não me vem na cabeça aqui, mas ele realmente resolveu atuar um pouco mais por si só. Até talvez para não arriscar a vida de um Robin, do Robin atual, que era o Tim Drake. Então você vê muito disso sendo incorporado no personagem. É claro que tem um pouco envolvendo também essa questão do objetivo que eles tinham, que era fazer o Batman ser derrotado pelo Bane posteriormente. Até porque você simplesmente fazer o Batman enfrentar o Bane tranquilamente ali, e ele mesmo ser derrotado, talvez não cairia bem na época, né? Até porque o Batman tem tanto vilão, e do nada você colocar um cara que chegou agora derrotando ele tranquilamente, não seria legal. Né? Você tem até explicação envolvendo veneno, assim por diante. Mas ainda assim, talvez não cairia bem pro público. Então você criar um arco pro Batman cada vez mais se cansando e sendo negligente consigo mesmo, e é uma oportunidade de você trabalhar também o próprio Batman se entendendo como vigilante na cidade. É uma reconstrução do próprio Homem-Morcego, a queda do morcego. Né? A gente tem o lado físico, o lado mental, mas também a reconstrução do que ele pode se entender como uma figura atuante em Gotham City. Isso vai ser mais explorado também depois nos trabalhos ali pós-queda do morcego. Ele até tem um período de férias que ele tira lá, durante Filho Pródigo.
Exato.
Mas é importante que a gente vê esse contexto envolvendo, né? Os recentes traumas na vida do personagem. Até porque você teve não só a morte de John Todd, mas você teve também a Piada Mortal, que é canônico nessa época aí, né?
Uhum.
Teve a Bárbara sendo aleijada ali pelo Coringa. Então tudo isso também viraram problemas pro Batman dentro da sua atuação. Então é legal você pegar esse contexto também de tudo que os anos 80, no seu período das trevas ali, trouxeram pro Batman e como isso acabou afetando ele mentalmente.
Ah, interessante, porque uma coisa que a gente sempre comenta relacionado ao Batman é que o Batman ele tem uma resiliência muito alta, né? Ele é um dos heróis aí da cultura pop, né? Dos quadrinhos, com uma resiliência absurda, né? Já teve cargas e cargas de decepções, situações ruins, né? Desespero e todo quanto é tipo de pressão que a psique de um ser humano pode suportar. O Batman sempre suportou isso, né? Por isso que ele é um personagem fictício, né? Porque um cara assim, um remédio controlado, dar conta de tudo isso ia ser um pouquinho complicado, mas o Batman, ele sempre passou, né, por todos esses problemas, né, lutando da forma dele, né, e quando chegou nesse período, a gente vê essa queda, e eu concordo com você, né, você percebe que, no final das contas, isso começou a passar a cobrar um preço dele, né, e isso daí foi condizente demais, no meu ponto de vista, com o trabalho que esses roteiristas acabaram tendo, né. Bom, beleza, o que a gente vai fazer agora, vamos pegar todo esse peso cronológico pós-crise e já colocar no personagem, né? A gente joga tudo isso em cima dele agora e vamos ver o que vai dar. Uma história que é muito bacana, né? Que é inédita aqui no Brasil, vai estar aparecendo aí pra galera aí na saga do Batman, já que a Panini disse que vai publicar, então provavelmente vai aparecer. É a história de um garoto, né? Que começa a montar uma milícia em Gotham. Um garoto mesmo, um garotinho, monta uma milícia em Gotham e tudo mais. E isso daí vai deixar o Batman muito mal. Vai ser o primeiro ponto, né? O pessoal aqui no Brasil a gente só pegou a partir do Máscara Negra. Galera, geralmente lembra a partir daquela história, né, do Máscara Negra. Mas, na verdade, é a partir dessa história que é o primeiro vislumbre do Batman muito cansado, né? Que ele acaba esse arco, com a mão na cabeça, sentado na cadeira, tem uma splash page bacanuda, que tem o Alfred preocupado com ele. E isso daí a gente começa a ver que todo esse peso, né? Porque o Batman fica assim, pô, uma criança que tava disposta a matar gente, né? Cometer crimes e tudo mais. Deixa ele muito abalado. E isso daí é um início, né, de como esse arco, né, acaba puxando pro próximo arco, que é o Broken Bat. Antes da gente falar do Broken Bat, a gente vai falar um pouco do Azrael também, porque é muito importante, as pessoas às vezes, hoje que já jogaram o jogo da série Arkham, por exemplo, a galera que é mais nova, né, conhecem outras versões do Azrael, outras pessoas que se tornaram Azrael. Aqui, no caso, a gente vai falar do Jump O'Valley. E aí, fala pra galera aí, o Fabião, quem que é o Jump O'Valley? De onde que surgiu esse rapaz?
O John Paul, ele é filho do Azrael. O que diabos é filho do Azrael? Na verdade, existe essa ordem de São Dumas, que é uma igreja lá devota, onde eles têm o Anjo Vingador, uhum, que é uma pessoa que vai passando de pai para filho o manto de Azrael, onde ele serve, então, essa ordem. E o pai do John Paul Valley era o Azrael na época, e, inclusive, a espada de Azrael começa com o pai dele morrendo. E depois, o John Paul Valley, não sabendo de nada do que era isso, que é a Ordem São Dumas, o que que essa ordem faz. Ele vai aprendendo através, então, dessa minissérie em duas partes, se eu não tô enganado.
Isso.
É, a Espada de Azrael, o que é essa ordem, né? Você tem o Demônio Biz, que é o inimigo da ordem também ali aparecendo e confrontando, então, o Jean-Paul com essa nova roupagem que ele teria que, a partir de agora, encarnar. E você também tem o lance do sistema, que é muito importante. A Ordem São Dumas implementa em cada um dos receptáculos do Azrael, as pessoas que acabam vestindo o manto, um sistema que acaba condicionando eles a atuarem a favor da Ordem São Dumas. E esse sistema é muito importante, inclusive, para tudo que a gente vai vendo durante a Queda do Morcego, em todas as partes ali, né? Especialmente quando o Jean-Paul acaba assumindo o manto de Homem-Morcego. E aí você vai vendo, então, esse sistema tomar conta da pessoa que é Azrael, para, enfim, ele ter um pouco mais de habilidade, para ele conseguir construir coisas importantes a seu favor, para atuar em favor da própria Ordem de São Dumas. E uma das coisas importantes é que o Batman vai acabar cruzando o caminho do Jean-Paul Valley e vai ficar sabendo também tudo sobre o que é a Ordem de São Dumas. É então que o Homem-Morcego conhece o Jean-Paul e posteriormente vai trazer o Jean-Paul para fazer parte um pouquinho ali do combate ao crime em Gotham City. Tanto é que tem um ponto muito importante que eu acho, a gente vai discutir depois, mas já adiantando, que é discutível em relação à Queda do Morcego, sobre o fato do porquê o Batman acaba deixando o Jean-Paul Valley ser o Homem-Morcego em Gotham City, né? Porque o Batman, ele conhece o Jean-Paul nessa minissérie. Ele sabe que o garoto tem um problema, sabe que tem essa ordem maluca aí por trás do rapaz. Ele não treina o Jean-Paul Valley. Nós temos histórias antes da Queda do Morcego, onde o Batman mostra pro Robin, né, quem é o Jean-Paul e pede pro Tim Drake treinar o Jean-Paul Valley. Então o Batman nunca treina o Jean-Paul, mas mesmo assim, sabendo que o garoto tem vários problemas, que ele não treinou o rapaz, ele acredita que o Jean-Paul pode ser um bom Batman, né? Isso foi uma loucura na época com o Homem-Morcego. Mas esse personagem então tem esses problemas que fazem com que a atuação dele seja um tanto quanto complicada, assim, né? Ele tem esse sistema que acaba sendo algo que corrompe ele também. E uma grande discussão que o personagem tem durante toda a queda é como o São Dumas, que é a igreja que se devota a esse santo aí, se coloca como algo benévolo para a figura do Jean-Paul, né? Tenta incentivar ele a ser uma boa pessoa, enquanto tem o pai do Jean-Paul, que vai aparecendo como se fosse um anjinho, o demônio, assim, né? Como se fosse a consciência, dizendo: faça essa coisa errada ou faça a coisa certa. Você tem o São Dumas sendo o anjinho bom e o pai do Jean-Paul sendo o diabinho, mandando o Jean-Paul fazer as coisas erradas, matar pessoas, matar vilões e coisas nesse sentido. Então, todo o sistema, todas essas pessoas, esses espíritos, entre aspas, né, falando com o Jean-Paul, acaba tornando ele um cara muito mais extremo que o próprio Batman é. Então, por isso que acaba sendo uma figura bem complicada para a Queda do Morcego como um todo, com todos os problemas que ele tem no seu passado que trazem pro presente envolvendo a saga.
Cara, muito da hora. Só uma correção, aqui no Brasil, a Espada de Azrael saiu em duas partes, tá, galera? Só que o original são 4 edições. Tá? Só pra contextualizar aí pra galera, porque vão sair 4 histórias na saga e a galera às vezes pode estranhar, mas são 4 histórias. Lá nos Estados Unidos é uma minissérie em 4 partes, aqui no Brasil que ela saiu em 2 partes, contendo 2 histórias cada, tá bom? Então, totalizando 4, só pra vocês ficarem por dentro aí da Espada de Azrael. É um personagem, né? O Azrael é um personagem assim muito curioso, porque quando a Abril ia anunciar, né, que ia aparecer um novo Batman, mano, eu lembro que a gente tava lendo a revista e a Abril foi lá e pau, jogou o uniforme, primeiro uniforme do Batman Azrael, né, a hora que o Azrael cria aquela primeira armadura dele, né, aquela primeira roupa. A galera ficou, nossa, que foda, né, porque assim, hoje em dia, né, 2023, pra muita gente, hoje, né, depois de todo um histórico de quadrinhos, todo mundo sabe que aquilo lá era um furor dos anos 90, aquilo lá era demanda editorial, todo personagem tinha que ter pochete, tinha que ser fortão, tinha que ter tal. Mas pra galera de 15 anos aqui no Brasil, a hora que pegou aquilo na mão, ouviu aquilo lá, não tinha um que não ficou, nossa, que foda. É igual quando apareceu Spawn, a mesma coisa. E isso foi durante muito tempo. É que hoje tem muita gente que não gosta de assumir, que falava, nossa, que foda. Mas eu, Leonardo, posso falar pra vocês que eu fui um cara que se divertiu demais com essas coisas aí, né? Depois, quando a gente relê a saga e tal, a gente acaba, como o Fábio citou, tem uns probleminhas aí, que não, quando a gente vai procurar sentido em certas coisas da saga, passa a não fazer. Mas a gente vai chegar lá. E depois do Azrael, né, que é um dos pontos, né, porque eu penso que a Queda do Morcego ela é formada de 3 pilares básicos. O Batman, o Jean-Paul Valley e o Bane. O Bane é o grande vilão da primeira parte da história, né? O pessoal fala, pô, o grande vilão da Queda do Morcego como um todo. Não, ele é o vilão da primeira parte da história. Ele é o fator que vai se aproveitar desse cansaço do Batman que a gente comentou agora pra começar a criar o caos, né? Com o tempo, ele começa a cansar o Batman e tudo. Mas o Bane, ele tem uma origem muito pesada, né? A gente já comentou aqui da Ilha de Santa Prisca, que deve ser um dos lugares mais tranquilos do universo DC, né? Pra quem leu Veneno, pra quem viu outras referências à Ilha de Santa Prisca, sabe que aquilo ali é o inferno na Terra. E o Bane, ele é um garoto que cresceu lá dentro de uma prisão. Ele tá pagando pelo crime do pai dele de ser um revolucionário, né? O pai dele era um revolucionário, a gente sabe como funciona locais aí que são ditatoriais, sempre rolam revoluções, e o pai do Bane era um revolucionário. E ele, né, depois de ser executado, né, a família do Bane tinha que pagar pelo crime. Só que a mãe do Bane estava grávida, foi direto pra prisão, morreu durante o parto, se não me engano, acho que é isso, né, morre durante o parto, e o garoto tem que pagar por essa vida de revolução do pai dele lá dentro da prisão. E a gente acompanha, né, nesse prelúdio da queda do morcego, quando a gente lê a história do Bane, que o Bane cresce na prisão, né, suportando tudo aquilo, né, e se tornando cada vez mais forte com na cabeça com a vontade de derrotar um grande mal que se forma pra ele no formato de um morcego, né? Tipo, totalmente pra dar esse embate, né? Pra criar um recurso narrativo pra dar esse embate de que no final ele enfrentaria um morcego de alguma forma. No caso, a gente sabe que esse morcego acaba sendo o Batman. E aí, Fábio, eu te pergunto, cara, essa história do Bane, toda essa introdução do Bane, é uma parada até que interessante. No período, né, hoje relendo, a gente pega muito daqueles costumes editoriais da época, obviamente, do personagem. Mas eu achei que foi um ponto alto a criação do personagem. Ele tem um background bacana. O que você acha disso?
Então, o personagem, ele... O lance dele ser criado em Penhedura, ter o crescimento por lá, é interessante. Realmente é um personagem que traz um diferencial no que envolve os outros vilões da galeria do Batman. Eu acredito só o problema envolvendo o Bane é a sua fixação por derrotar o Batman.
Uhum.
Porque você tem todo o lance que ele acaba tendo um sonho, tendo um pesadelo, tendo uma espécie de ilusão, ou na verdade não é essa palavra. Enfim, mas ele começa a ver um morcego gigante, né? Ele sempre tá lutando contra esse morcego nos seus pesadelos. Até uma hora, então, que ele acaba se aliando com outros personagens nessa história, que é o Trog, o Pássaro e o Zumbi?
Zumbi.
Aí o Pássaro, que era de Gotham City, tava preso em Penhedura, diz, ó, tem um cara lá em Gotham City que é um homem morcego, é o Batman, e ele é o cara que manda em tudo. E o Bane, então, lembrando os seus pesadelos e das suas visões com o morcego gigante, fala, pô, então esse é o cara que eu preciso derrotar, esse é o meu inimigo futuro. E acaba, então, traçando um plano junto com seus colegas aí de prisão pra acabar com o homem morcego. Você tem um background interessante que envolve a construção do Bane. Eu acho que só o antagonismo que é colocado, né, seu problema com o Batman diretamente, que é um tanto quanto estranho.
Uhum.
Mas o personagem, com o passar do tempo, ele foi ganhando algumas boas construções com os outros roteiristas também. O Bane, ele retratado como um brutamontes burro, é meio estranho.
Uhum.
É meio chato. Quando ele é retratado como um cara que é um estrategista, que é o que acontece na sua primeira aparição, que é na queda, daí funciona. Realmente é um personagem que deveras interessante. Então, ele tem um equilíbrio na construção. Tem coisas muito boas, tem coisas mais ou menos. Mas, no todo, é um bom personagem. Eu gosto dele.
Você falou um negócio muito legal. Às vezes, vai muito dos roteiristas, né? Vale lembrar que o Bane, ali em 93, o Bane era um nêmesis que tinha que surgir pro Homem-Morcego. Então, além dele ter que ser estrategista, ele tinha que ser fortão. Tinha muito desse detalhe, né? Isso era comum, né? O cara forte, aquela parada toda. Esse background, se utilizando o Veneno, eu achei muito interessante também, né? Ele foi resultado de um teste, a forma como ele toma a prisão, eu achei muito bacana. Todo esse trabalho inicial pra gente entender que o Bane é casca grossa, é bem legal. Não é uma parada só de um cara que comete o crime por cometer. É obviamente, né? Como o Fábio bem citou, essa fixação pelo Batman é, ao mesmo tempo, o objetivo dele, né? O que move ele, mas ao mesmo tempo também é uma fraqueza pra ele, né? Como a gente vai entender durante a história aí. A forma como ele entende isso. Ele é um estrategista tão bom, com uma observação tão boa, que ele é um... Eu não vi isso em outras histórias, tirando o Ra's al Ghul, mas ele é um... Ele é um, eu acho que um dos primeiros personagens aí a notar, batendo o olho, que o Bruce Wayne é o Batman, né? Por ver como que o Bruce Wayne tá cansado, a movimentação dele. É lógico que era uma parada pra gente, quando a gente tava ali naquele período de anos 90, a gente tava cagando e andando pra isso daí. Mas hoje a gente lendo, a gente vê que existe aquela parada, não. A queda do morcego, a forma como o Bane vai descobrir isso tem que ser completa. Não tem jeito. Então ele vai descobrir desde a identidade do cara, vai trabalhar isso, vai guardar isso pra ele, entendeu? Durante um bom tempo, vai guardar isso pra ele. Então isso daí é uma parada extremamente interessante. Então esse começo do Bane, assim como o Fábio citou, eu achei que foi bem trabalhado para esse momento aí. A gente já viu várias outras histórias onde que o Bane é muito, tipo assim, a galera esquece essa parte e só trata ele como um tanque de guerra, né? Então fica às vezes muito esquisito, né? São histórias bem ruins até, que acabam sendo pobres pro personagem. O Bane, nessa fixação que ele tem pelo Homem-Morcego, se aproveita. Ele nota que o Batman, ele começa a notar que o Batman não tá bacana mais, ele começa a jogar mais desafios em cima do Batman, enquanto ele também vai se aproveitando para tomar o submundo. Dentre essas histórias, existem assim, muitos pontos legais dessa parte do Batman ficando cada vez mais cansado, né? Nesse primeiro arco, que é o Morcego Quebrado, né? O Broken Bat. E uma das histórias que eu gosto muito é a história do Amígdala e do Scarface juntos, né? Que o Scarface, na verdade, o ventríloco, né? Ele perde o boneco do Scarface, né? O boneco tá perdido e ele tem que procurar. Então ele usa algumas outras marionetes, uma meia, um pato, cara. E é extremamente, além de ser engraçado, né? Pelo contexto, mas também você sente um suspense. Pense, né? Você vê o nível de loucura, né? Que essa história foi escrita, né? Porque tem que ser muito viajado, né? E tudo isso começa a acontecer após a libertação de todos esses loucos do Asilo Ark, né? O Bane vai lá e detona o Ark. Fora o Batman, que já tá atrás da parada do Máscara Negra, começa a surgir assassinos, né? Tem aquele camarada da Cabeça de Ferro que enfrenta o Batman, desenhado pelo Jim Aparo, inclusive. Jim Aparo, que é um dos desenhistas do Batman que eu mais gosto. Eu acho muito especial pra mim, assim, eu gosto bastante. A gente tem também esse detalhe todo desses outros vilões aparecendo, né? A gente tem a famosa história também do Charada, bombadaço com veneno, né? Que o pessoal joga veneno nele com dardos, ele fica fortão e tudo mais. Então, essas histórias acabam demandando do Batman demais. O Batman vai ficando cada vez mais quebrado. Where's the Scat Man? Antes da gente ir pra parte, né, que a parte focal da queda do morcego, que é a hora que o Bane, de fato, vai lá, quebra a coluna do Batman, né, eu pergunto pra você, Fábio, desse prelúdio, né, qual é o ponto que você destaca?
Eu gosto da parte que envolve o Bane destruindo o Asilo Arkham, porque daí temos vários vilões aparecendo ali, né. Um personagem que é importante nessa época aí é o Jeremy Arkham também. Ele foi introduzido pelo Alan Grant e Norbert Fogel na primeira edição do Shadow of the Bat, junto com o Mr. Zazz.
Uhum.
E você vê ali um momento onde o Asilo Arkham estava reconstruído também, sendo detonado pelo vilão, né? E você vê momentos importantes com o Coringa ali quase matando o Jeremy Arkham, todos os vilões ali se dispersando, o Batman, a polícia tentando evitar toda a fuga, mas é impossível você conseguir conter. O Batman consegue salvar uma pessoa ou outra, consegue salvar o diretor do asilo, mas eu acho que é um momento bem emblemático, assim, eu gosto muito. Tem um ponto importante que envolve, até você citou os desenhistas, né? Tinha acabado não falando, mas a gente tem o Jim Aparo, o Graham Nolan fazendo bons trabalhos também nessa época aí.
Uhum.
E além do mais, nós temos o Kelly Jones fazendo as capas também da Queda do Morcego.
Bicho, verdade, verdade.
E ele faz capas que são muito, mas muito legais. Ele tem todo um lado expressionista, assim, é o famoso Batman das orelhas gigantes. E todas as capas que ele fazia desse período são muito legais, incluindo ter a capa também ali da fuga do Asilo Arkham. E realmente são momentos marcantes, inclusive através do traço também do Kelly Jones, junto com o traço de Aparo e do Graham Nolan. Então pra mim esse é um momento um pouco mais famoso pra mim no que envolve a Queda do Morcego. Eu sempre lembrava que quando a gente discutia a Queda do Morcego nos anos 90 lá, a própria editora Abril às vezes falava sobre esse momento. Ou quando a gente tem um momento onde o Batman vai ser quebrado pelo Bane, você repassa por esse detalhe também, essa parte da saga com o Batman, vendo que a vida dele foi pro brejo quando todos os detentos do Arkham fugiram.
Cara, é interessante, né? Dentre essas histórias, com esse monte de detento que fugiu, tem também uma história que eu gostaria de citar, que é a história do Victor Zsasz, né? Entrando dentro daquele local que ele mantém umas mulheres. E, se não me engano, eu acho que é a última edição desenhada pelo Norm Breyfogle. Dali pra frente, não tem mais ele desenhando, se não me engano, tá, querido ouvinte? Eu posso estar errado, eu li recentemente, eu prestei atenção em alguns pontos e outros, né, mas com relação ao desenho, se eu bem me lembro, eu acho que é a última história que o Norm Breyfogle desenha ali nessa run dele do Batman. E, cara, essa história me pega muito, cara, é porque o Zsasz é muito louco, né, cara? O Zsasz, ele não tá nem aí com a paçoca, né? E o Batman faz das tripas coração pra conseguir salvar essas moças, né? Uma coisa que é bem legal. E tem também, né, a famosa história do Batman salvando o prefeito, né? O recém-eleito prefeito lá da inundação, né? Onde o Batman fica detonadaço.
É quando o Coringa e o Espantalho se juntam, né? Pra enfrentar
Olha essa união. Olha essa união. O problemão que o Batman sofre, né? É um ponto interessante do arco, né? Todo mundo fala que essa parte inicial mesmo da queda do morcego é o grande chamariz, porque até a leitura é mais fluida, porque acontece muitas coisas ao mesmo tempo, né? Isso daí vai acontecendo, vai deixando o Batman mais ferrado. É um bandido atrás do outro. Ele começa a contar os detentos, né? Ele, faltam tantos, ele enfrenta o Vagalume, ele enfrenta um monte de gente, assim, extremamente complicado pra ele sobreviver. O Tim Drake acaba tendo que ajudar ele meio que nas sombras aí pra conseguir pra ele não se ferrar tanto, mas mesmo assim ele recusa, né? Ele fica preocupado de ter o Tim do lado dele nesse momento tão difícil de Gotham City, né? E ao mesmo tempo, o prefeito, depois desse evento, como a gente pode dizer, traumático pra ele, ele passa a ver na figura do Batman uma figura salvadora, né? E só que nesse momento, né, depois desse último evento onde que o Batman salva o prefeito, chega totalmente detonado na sua mansão, é quando o Bane, de fato, aparece pra ele, né? O Bane já tinha aparecido pro Tim, ele já sabe da ameaça do Bane, ele já tinha aparecido pro Tim, ele já tinha, por exemplo, quebrado os braços do crocodilo, né, o Bane, pra demonstrar a força dele, pra demonstrar o quão perigoso ele é. O crocodilo tinha dado uma sova no Jumpo Valley, e isso daí é o efeito cascata, né? Um bate no outro pra bater no outro, e o Jumpo Valley, a partir desse momento, também resolve se dedicar a um treinamento intensivo, porque ele fala, cara, eu não tô pronto pra Gotham City ainda. Então ele passa na cabeça dele até uma obsessão de treinar pra ficar mais forte pra combater o crime nesse momento. Então, é uma junção de eventos ali que culminam nesse momento que a gente vai citar agora, que é o momento onde que o Bane, de fato, chega pro Batman, explica pra ele todo o plano, sabe, dizendo que sabe quem é ele, por que que ele fez tudo aquilo, entendeu? E depois de surrar o Batman pra caramba, ele tem a famosa cena, eu vou quebrar você, tal, e quebra a coluna do Batman. Uma coisa que é interessante, todo mundo fala, né? Ninguém sabe se o Batman ficou aleijado com essa porrada, ou se depois, na próxima edição, quando o Bane vai lá e joga ele de cima de um prédio, né? Joga o Batman de cima do prédio, que o Batman sai quicando em tudo quanto é lugar, até cair lá no chão, né? É bem emblemático isso. Aí eu queria perguntar pro Fábio, como é que foi essa sensação pro menino Fábio quando ele viu isso pela primeira vez? Porque pra mim, cara, foi chocante pra cacete.
Então, na época, eu lembro que eu ainda não tava lendo com tanto afinco com o Batman, assim, né? E eu acabei indo... Eu tava lendo na época, eu acho que o Filho Pródigo, depois eu fui resgatar aquela do Morcego. Aí foi realmente... Era uma coisa que eu só ouvi o Batman falar nas suas histórias, mas depois fui resgatar, realmente foi um momento um pouco mais intenso, né? E é um momento que, pra quem acompanhava o Batman de longa data, pode ser um pouco... Eu acho, sei lá, se o pessoal lesse hoje a queda do morcego, ia ficar frustrado, assim, sabe? Como assim? Estão acabando com o meu personagem, estão destruindo ele. Meu Deus, o Batman nunca aconteceria isso com o Batman. Mas pra quem tava acompanhando, acho que dentro do arco dramático, ele realmente é um momento um pouco mais intenso, né? E aquela cena que o Batman acaba sendo quebrado pelo traço do Jim Aparo, com o roteiro do Oogmont, acabou se tornando um elemento muito marcante do universo do Batman, né? Todas as mídias que tratam Bane sendo inimigo do Batman sempre tem que mostrar essa cena, né? Tanto é que você viu isso na trilogia do Cavaleiro das Trevas, você quase viu isso em Batman Animated Series. Enfim, todo e qualquer momento que você tem o Batman enfrentando o Bane, em algum momento você vai ter algum tipo de referência a essa cena aí. Então é algo que acabou ficando muito marcado. Realmente uma cena muito poderosa pra aquele momento, né? Pra tudo que envolve a construção do Batman.
Ah, cara, você falou um negócio legal. Naquele período, a galera, eu acho que era um pouco mais aberta pra essas mudanças de status quo, né? Uma coisa que é legal a gente falar é que, igual hoje, nem tudo é orgânico. Às vezes a situação vem, um roteirista senta lá na cadeira e o cara define, né? Eu gosto de citar a situação, porra, eu fiquei chateadaço de ter matado o Alfred. Mas, cara, a parada continuou, entendeu? Tá rolando, entendeu? A vida do Batman tá seguindo, né? E, cara, as histórias do Alfred estão aí pra trás, pra quem quiser ver. Mas eu fico pensando exatamente isso. Como é que seria hoje, né? Pra galera, pô, mataram o Superman, pô, aleijaram o Batman. É porque hoje a galera reclama, tem a galera aí mais reaça, geralmente, nossa, não pode mudar um A num personagem que a galera fica muito pistola, né? E quando a gente fala nessa mudança de status quo do Batman, tava seguindo um pouco do pessimismo da época também, né? Quando a gente fala pessimismo, tava meio em moda todos os grandes heróis sofrerem reveses em suas carreiras ali. Tava acontecendo na Marvel, tava acontecendo na DC, a Image Comics já tinha, por padrão, histórias mais pesadas e tudo mais, entendeu? Então, acabou tendo isso daí, sabe? Isso daí, pra época, quem tava vendendo isso, essa ascensão, por exemplo, dos anti-heróis, né? Porque o Giampovale, assim que ele assume, não dá mais pra gente falar que ele se tornou o herói de Gotham City como o Batman era, entendeu? Ele seguia por um outro código de honra, ele passou a ser um anti-herói. A gente vai falar melhor isso já já. E o Batman tá quebrado, tá ferrado, ele é resgatado pelo Giampovale, pelo Alfred, vestido de médico ali e tal e tudo mais, eles levam ele pra Batcaverna pra tentar cuidar dele, né, não podem levar ele pro hospital, porque as pessoas iam descobrir a identidade secreta dele, né, e a única pessoa que eles chamam pra tratar o Bruce é a Chondra que solvem. A Chondra, ela é a médica do pai do Tim Drake, né, como a gente comentou, eu e o Fábio aqui no episódio que a gente falou sobre os 2 anos da saga do Batman, a gente comenta ali no finalzinho sobre a entrada do Tim Drake, né, sobre esse arco inicial do Tim Drake, né, dos pais do Tim Drake e tudo mais. Desde aquele evento, o pai do Tim Drake também ficou paraplégico. E a Chondra Kinsolving trata ele também, né? Ela tem uma medicina específica que trata as pessoas, né? E a gente vai entender melhor isso já já, mas essa medicina dela também passa a tratar. Vale lembrar que o Bruce, durante o período aí do prelúdio da queda, começou a se tratar com ela pra entender o que estava acontecendo, porque ele estava cansado, que estava ferrado e tudo mais. E a Chondra não vai encontrando solução pra ele, né? Porque o Bruce também tem esse detalhe da dualidade, seu Batman e tudo mais, ele tem que manter isso. E isso daí faz também, inclusive, o Bruce se apaixonar pela Chondra, tá? O Bruce vai se apaixonando pela Chondra. Depois desse período, o Batman tem a famosa decisão de olhar pra cara do Tim Drake, né? Porque em vez de chamar o Dick Grayson, né, pra ficar de Batman por um período e tal e tudo mais, ele vai e resolve falar, não, coloca o Giampovale, eu acho que o rapaz vai se sair bem, ele vai dar conta até eu me curar e beleza. Essa é a decisão que a gente, todo mundo até hoje quer entender o porquê. Mas quando a gente leva em consideração os anos 90 ali, entendeu? O porquê que isso foi decidido, porquê que teve aquilo, é o famoso porquê sim daquela época, entendeu? Porquê que o Cable tinha uma arma com 5 canos se só um ia disparar? Não dava pra gente entender muito, né? Aí eu pergunto, Fábio, essa decisão, igual você já falou, é uma decisão extremamente dúbia. E a partir desse momento, o Giampovale começa a encarar o crime, pelo menos no começo, ao lado do Robin. Como você vê essa visão dessa transformação do Giampovale, desse primeiro vigilante, né, decidido a ser um cara foda pra caramba, e depois a hora que ele começa a pirar de vez.
Realmente foi uma decisão muito bizarra do Batman, de novo. O Batman tinha treinado o Giampovale, sabia que tinha problemas lá com aquela ordem. Foi um negócio complicado. Mas, às vezes, a gente pode pensar que o Batman ele não tava pensando bem porque ele tava quebrado, tava cansado. Talvez ele tivesse medicado na hora que ele falou com o Tim para pro Giampovale assumir. Deve ter sido alguma coisa nesse sentido, não é possível, né? Mas qualquer...
tem que ter aquela suspensão de descrença também, né? Porque senão você vai falar, pô, não faz sentido, né?
Exatamente. Mas, de qualquer forma, aí você começa, então, o momento onde o Bruce vai começar a sair um pouco da construção como protagonista das histórias do Batman para começar a inserir o Giampovale. O Giampovale tem a sua jornada, então, cada vez mais sendo influenciado pelo sistema que eu acabei mencionando. Então, você vai ter, primeiro, o Giampovale usando o uniforme normal do Batman e... aos poucos ali se relacionando bem com o Tim Drake, pra cada vez mais o sistema ir detonando também a cabeça dele. Uhum. Aí você vai ver, por exemplo, surgirem aquelas luvas um pouco mais intensas que ele desenha lá através do sistema, pra você chegar até o uniforme mais a armadura, né, que a gente vê e que é muito famosa desse período aí da queda do morcego. Então a construção do personagem de um cara que parecia ser tranquilo pro cara mais extremo é importante. Você até tem um momento ali quando termina então essa parte da queda, que é quem domina a noite, uhum, que você tem o enfrentamento do Jean-Paul contra o Bane, você até tem um Jean-Paul meio que tentando conter essa sede de sangue que ele poderia perpetuar futuramente, né? Ele até fala tranquilamente com o Tim Drake no final dessa parte da saga. Mas aos poucos você vai vendo que as coisas vão piorando com o passar do tempo. Mas ainda assim, é um momento muito interessante pra gente ver realmente essa construção da loucura do Jean-Paul cada vez mais dominando ele. E do outro lado, você tinha o fato que primeiro o Batman tinha dito pro Jean-Paul Valley, olha, você pode ser o Batman, mas você não vá atrás do Bane, hein? Esse cara é perigoso, por favor, não vá. Só que o Jean-Paul Valley meio que não dá mínima, né? Ele precisa enfrentar o Bane também. O Bane ainda está detonando o Gotham City, está dominando o Gotham por completo.
Uhum.
Então, pra ele dominar Gotham City, o Batman de Jean-Paul, ele precisa ultrapassar, né, todo o domínio do Bane. Então você vê essa desforra acontecendo, que não é bem uma desforra, porque era outro Batman que foi quebrado pelo Bane, né? Mas ainda assim o Jean-Paul assume ali essa perspectiva de ser o cara que enfrenta o grande nêmesis daquele momento do Homem-Morcego. É um desenvolvimento interessante, né? Um desenvolvimento interessante pro personagem, como esse Batman que surgiu pra ser mais extremo mesmo.
É, esses detalhes a gente não vai dar, querido ouvinte, pô, como é que foi a luta e tal e tudo mais. Porque, até porque isso tá pra ser republicado, e nós gostaríamos que vocês dessem uma chance, né? Pra comemorar esses 30 anos também da queda do morcego, né? As lutas, aqui uma coisa que a gente pode garantir: a ação não falta nesse arco como um todo, entendeu? Tanto desde a parte do início do Batman se matando pra resolver essa fuga do Arkham, depois todo o arco do Jean-Paul Valley como Batman, cara, é muito quebra-pau. Existem histórias gordurinha, barriga, tal, existem. Mas existem histórias assim que são fenomenais nesse período do Jean-Paul Valley de Batman, né? Eu gostaria de destacar algumas. Uma que eu gosto muito, que que antecede, por exemplo, as luvas específicas, por exemplo, o arco dele contra o Espantalho, né? O Espantalho começa a dominar um rapaz aí numa escola e tipo, começa a usar o gás do medo dele, né? Pra dominar esses rapazes aí. E essa história é bem bacana, porque ela também tem a participação do Anarquia, né? O Anarquia, ele percebe que aquele Batman não é o Batman original, pelo modus operandi, né? Que o Jean-Paul Valley começa a ter os primeiros vislumbres de muita violência. Isso daí é bem legal. Um outro ponto importante também é a famosa história da derrota do Bane pela mão do Jean-Paul Valley, que é um quebra-pau do cão, né? Um quebra-pau, assim, bem nervoso mesmo, né? O Jean-Paul Valley já com a roupa, com o primeiro protótipo de roupa completa do novo Batman, que é a roupa apresentada pra gente, que a Editora Abril colocou lá primeiro pra dar o gostinho pra galera. A gente pode citar também aquela história do Coringa, né? Que o Fábio comentou, o Coringa querendo gravar um filme sobre a morte do Batman. Aliás, eu acho que desse período de Jean-Paul Valley de Batman, pra mim, é a melhor história. E você, ô Fábio, que histórias você gostaria de destacar desse período do Jean-Paul Valley como Batman?
Então, nesse período aí, tem algumas histórias interessantes que o Alan Grant escreveu sobre tráfico de bebês, que é uma história um tanto quanto pesada.
Nossa, essa história é ótima.
Ela é muito interessante. Tem também a aparição de um vilão chamado Talhão.
O Talhão, verdade.
É muito interessante também esse momento aí. E talvez você possa pegar as histórias desse personagem através do roteiro do Alan Grant mesmo. São os momentos que eu mais gostei do personagem. E às vezes um outro detalhe com o Chuck Dixon, tal qual o Léo falou da história aí que o Batman faz parte do filme do Coringa. Agora, quando você entra em outros momentos ali, você começa a ver a barriga ali, que envolve o Jean-Paul. Ele realmente é a parte que eu acho que é mais fraca envolvendo a queda do morcego como um todo. Mas ainda assim, você pode tirar algumas coisas proveitosas. Eu acho que o interessante envolvendo o Jean-Paul nessa fase é que ele é tipo um Freeza, assim, né? A armadura dele ela vai evoluindo com o passar dessa fase da cruzada no morcego aí, né? Você tem a armadura que ela começa tal qual termina ali, então, quem domina a noite, né? Tanto é que o capacete ele é meio fechado, ele não tem boca e tudo mais, né? Aí, com o passar das histórias, a armadura vai se destruindo. Às vezes, quando o Batman enfrenta o Homem Corrosivo lá, ele tem o uniforme detonado, daí ele precisa mudar um pouco mais. Tem um momento final ali, chega ele fazendo uma metralhadora de batarangues ali, antes do Bruce Wayne voltar. Então, cada vez mais o sistema vai destruindo a mente do Jean-Paul a ponto de realmente ele ficar fazendo umas coisas intensas envolvendo sua própria armadura. Mas eu acho que o ponto mais importante, que eu acho muito interessante envolvendo esse momento, é quando o John Paul... Enfim, eu vou ter que falar spoilers aqui, mas...
Não, manda ver. Não tem problema. Esses são spoilers conhecidos há 30 anos já.
É, que é quando o John Paul acaba deixando o matador morrer, né? Que é o grande momento onde a vaca foi pro brejo. O John Paul ultrapassou aquela regra moral que o Batman tem. Porque o matador é um personagem que veio antes da queda do morcego. Ele foi sendo desenvolvido com o passar das histórias. Ele foi criado pelo Marv Wolfman, se não estou enganado. Que é um cara lá, que é um maluco, que ele persegue os familiares dele, gosta de cometer canibalismo, se eu não tô enganado.
Isso.
E aí então ele tem esse lance que ele tá atrás de um primo dele lá. E o primo dele foi capturado pelo matadouro. E o Batman tá perseguindo ele. Daí a gente vai ver então o John Paul ser afetado por esse lance do sistema, ser afetado pelo o São Dumas e ser afetado pelo pai dele. Sobre essa discussão do que fazer com o matadouro. Mata ou não mata esse vilão do Batman que tá fazendo um monte de problemas, tá trazendo um monte de problemas pra Gotham City. Só que daí à tarde demais o matadouro acaba morrendo. E aí você cria todo um dilema moral na cabeça do John Paul, do fato que realmente ele tinha ultrapassado limites muito importantes. Tem toda uma conversa dele com o comissário Gordon sobre a questão do garoto que gritava lobo, por exemplo, né?
Uhum.
O John Paul faz uma alusão a essa história conhecidíssima, né? Essa fábula conhecidíssima. Então, o garoto ficava gritando lobo, até o momento que aparece um lobo de verdade e os habitantes de uma vila lá não dão a mínima, e o garoto acaba sendo consumido, né, morto pelo lobo. E John Paul fala sobre isso, sobre o fato de que, às vezes, você tem que tomar certas atitudes pra você não fazer com que a criminalidade simplesmente saia de controle em Gotham City. Então você vê que o cara ultrapassou limites importantes que o Batman se importava, né? Por isso que você acaba criando esse conflito com o próprio Bruce Wayne. Por isso que Bruce Wayne precisa voltar pra Gotham City, inclusive, que é um ponto importante. A gente vai ver mais pra terceira, final da segunda parte da queda e o começo da terceira, que o Bruce Wayne, depois da saga da busca, a gente vai comentar, ele meio que tava tentado deixar o John Paul continuar sendo Batman, né? Pô, vocês estão dando jeito aqui na cidade e tudo mais, então beleza, Tim, continua com o John Paul pra as coisas continuarem bem. Aí que o Batman fica sabendo sobre as atrocidades que o John Paul faz em Gotham City, né? Então você tem toda uma construção realmente do John Paul tendo muitos problemas pra Gotham como um todo.
Cara, é interessante, né? Quando a gente fala nas atitudes de John Paul, né? Como a gente tinha falado, o prefeito da cidade, ele aprova esse jeito mais violento, né, do Batman. Tanto é que ele fica coagindo, né, o comissário Gordon. Tá vendo? Tá muito melhor que seu departamento. É assim que eu quero que a polícia daqui trabalhe, igual o Batman trabalha. Você devia usar isso de exemplo. E o Gordon começa a ficar triste. Isso daí é bem legal, porque o Gordon tá recém-casado, né? E o Gordon fica muito chateado, entendeu? Isso começa a atrapalhar um pouco no casamento dele, atrapalhar o trabalho dele, porque ele não consegue acreditar que aquela pessoa que ele botou fé durante tanto tempo era um cara que tava nesse nível, tava quebrando, deixando todos os bandidos quebrados, tava aplicando uma violência absurda, né? Como eu havia dito no começo do cast, a gente tava num período ali de anos 90, que é a ascensão de anti-heróis, então a galera curtia muito o Wolverine nas histórias sem os X-Men, a galera gostava do Lobo, teve uma fase depois ali, nos anos 90, do Justiceiro, que a galera curte demais. Então o pessoal tava curtindo muito esses caras mais nervosos, mais violentos também, entendeu? O cara combatia o crime daquela forma, então o pessoal tava achando isso muito bacana, né? Vale lembrar que hoje, 2023, a gente percebe que isso era problemático, tal e tudo mais. Inclusive, era um pouco expressão dos próprios roteiristas, né? Como o próprio Chuck Dixon, tal e tudo mais. Coisa que a gente, depois com o tempo, a gente acaba vendo. Mas, né, por contexto que a história precisa pra dar aquela urgência, nos anos 90 o pessoal não media muito isso. Então, tipo assim, pô, o cara foi lá e matou o matador. Até que, assim, ele, o pessoal tem aquela galera que gosta de defender. Não, o matador que não deu conta de fugir. Não, mano, ele matou o matador. Ele chegou lá, ele ficou naquela confusão do sistema com o pai dele aparecendo com o São Dumas discutindo e tal e tudo mais. Mas o cara não tinha condição nenhuma de sobreviver ali, porque tava quente, era uma parada lá que ele tava segurando o negócio. Ele não ia ter conta de segurar. Então ele morreu mesmo. John Paul deixou ele morrer, no final das contas. Foi isso que aconteceu. Então, é uma parada que passa do limite. Pra nós, que somos leitores do Batman, que a gente acompanhava naquele período, a gente nunca viu nem ninguém relacionado ao Batman matar alguém. Pra gente tava, porra, cara, isso aí não existe, né? Outra coisa que é bacana a gente falar também ali, que um pouco antes do prelúdio também, tem algumas das missões ali que a salteadora, né? Ela começa a se interagir mais com o Tim. Por que que acontece? A mensal do Tim Drake, né? Também não foi publicada, tipo, na totalidade realidade aqui. Então tem algumas histórias da mensal do Tim Drake que acabaram não vindo pra Queda do Morcego pra nós aqui, né? Então é uma parada que tinham que republicar na totalidade, porque as primeiras revistas, tipo, como o Tim Drake vai lá e pega o Red Bird, por exemplo, da caverna, por exemplo, né? São histórias que não mostram pra gente. Se a gente lê só os encadernados da Panini, não tem como, ele pegou o carro dele, vai passar batidão, entendeu? Então você tem que ler lá as mensais do Robin pra você entender o que aconteceu, né? Como é que foi o final da treta, né? Porque tem a famosa cena que o John Paul pega o Tim Drake pelo pescoço, né? Pra expulsar ali de dentro da Batcaverna. Você só vai entender isso se ler a mensal do Robin, como aquilo termina, né? Como o John Paul fecha os buracos da caverna também. Porque o John Paul se isola de todo mundo. E aí você se pergunta, pô, beleza, e o Bruce? Né? O que aconteceu com o Bruce? O Bruce, logo depois do momento ali que o John Paul começou a agir como Batman, ainda não tava com armadura nem nada, tava nos primeiros, caçando os primeiros caras junto com o Tim Drake, ele resolve visitar, né, ir atrás da Chondra, né, porque ele resolve, sei lá, se declarar pra Chondra e tal e tudo mais, explica quem ela é. Só que no momento que ele tá indo na casa do pai do Tim Drake, porque eles são vizinhos dos Wayne, né, no caso, ele vê alguns bandidos entrando dentro da casa e sequestrando tanto a Chondra, que é a doutora, e o pai do Tim Drake. E os sequestradores levam eles pra Santa Prisca. E o Batman pega o Alfred e resolve ir lá resgatar ela, aleijado. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Na cadeira de rodas ele resolve ir do mesmo jeito. Essa parte se chama A Busca, né? O Bruce contata algumas pessoas para ajudar ele, né? Dentre eles a gente tem o Tigre de Bronze, que é um artista marcial que vai servir meio como guarda-costas do Bruce, e o Arqueiro Verde, o Oliver, né? Naquele período ali dos anos 90 que tem histórias bacaníssimas do Oliver. E eles vão para resgatar a Chondra. E é aí que a gente meio que descobre também, né, Fábio, o segredo da Chondra. O segredo da Chondra é que a Chondra, ela é uma meta-humana, ela tem poderes, né? Ela tem uma história bem traumática, a gente não vai decorrer muito dessa história, mas um dos sequestradores é o irmão dela, de criação, um cara que foi criado de criação com ela. Enquanto a Chondra tem um impulso de curar pessoas, esse cara tem um impulso de se vingar do mundo, né? A gente tem nesse ar, né, a título de informação, é o Bruce se disfarçando, agindo como o Bruce Wayne que a gente conhece, né? Isso daí tem inclusive uma viagem que sai de Santa Prisca, vai ali pra Inglaterra, né? E é bem legal, porque a gente tem todo um contexto político disso, sobre aquela parada do Robin Hood e tal, né? Que tem o Capuz, que é esse vigilante inglês que o Batman passa, né? Que o Bruce passa a manter contato pra ajudar ele. E tem várias coisas bacanas ali. Tem Bruce fingindo que tá de pé numa pilastra e tudo mais. Aí eu pergunto pra você, meu querido Fábio, qual ponto é marcante nisso, né? É a gente descobrir que a Chondra é uma meta-humana? É a gente descobrir esse contexto dela, é a gente ver o Bruce se disfarçando e curiosamente conseguindo andar com a ajuda de duas muletas? O que, que você acha disso?
Então, eu acho interessante a construção do Bruce ferrado tentando resolver os problemas ali, né? Você tem a paixão dele pela Chondra, que ela é muito rápida como acontece, né?
Uhum.
Mas, enfim, a gente releva. Eu acho que, na verdade, o momento um pouco mais marcante dessa parte da queda é o fato que o Alfred acaba deixando o Batman. O Alfred, ele vem insistindo com o Bruce Wayne que o patrão Bruce deveria dar um tempo, né? Que, possivelmente, por tudo que ele tá fazendo, por o fato de forçar a condição médica dele, ele poderia piorar muito a coluna dele, tudo que tá acontecendo. Ele poderia deixar de ter totalmente os movimentos que ele tinha perdido, né? Que ele estava perdendo com o passar do tempo. Só que o Bruce Wayne, ele vai ignorando o Alfred. A ponto tão que o Alfred fala, olha, se você continuar nessa jornada, eu vou pedir minha demissão e não vou mais ajudar você. Tô caindo fora. O Batman não liga e o Alfred realmente pede demissão totalmente. E aí a gente tem o Alfred voltando pra Gotham City, dando uma última passada na mansão Wayne, pedindo inclusive pro John Paul ficar de olho no Batman, e daí ele vai embora. Ele fica um bom tempo sem aparecer nas histórias do Batman, né? Tem toda uma fase lá do Kelly Jones, enfim, já citei, né, do monte Kelly Jones, que o Batman fica sozinho na mansão Wayne, ou na própria saga do Filho Pródigo, não tem o Alfred pra ajudar a galera. Então é um período marcante também por essa demissão aí do fiel mordomo do Homem Morcego, né? Esse momento da busca, ele tem as forçações de barra, né? Até a maneira como o Batman é curado também, né? Pelos poderes da Chondra. Realmente é uma coisa que você fala, poxa, aí faltou talvez um pouco de, quem sabe, pensar um lado diferente pra resolver isso aí. Mas enfim, de qualquer maneira, ainda assim, toda a jornada que envolve essa relação do Bruce com o próprio com Alfred, ela é muito importante. Eu acho que é o grande destaque no que envolve essa parte da busca.
Olha, é bem legal, né, cara? Porque essa parte da busca, isso a gente acaba lendo, né? A parte que a gente vai acompanhar, até tem duas formas, né? A Panini, por exemplo, nesses três encadernadões recentes publicados, não tem essa parte da busca. Você vai ter que pegar um encadernado da Eagle Moss. O Fábio, inclusive, ele fez um vídeo com esse guia, tá? Depois eu vou deixar linkado aqui pra vocês também na postagem do podcast, pra vocês assistirem esse vídeo do Fábio lá no canal dele, onde que ele explica com o que tem nesse momento aí, publicado até agora, da Queda do Morcego, qual seria o guia, qual ordem você acaba lendo. A gente não sabe ainda, porque vai ser uma publicação grande, a Queda do Morcego pela Panini na saga do Batman, né? A saga do Batman, se não me engano, é a única que tá sendo mensal da saga, se não me engano. Todas as outras estão bimestrais. Não, eu acho que a dos X-Men também é mensal. A dos X-Men e a do Batman são mensais, né? Mas mesmo mensais, são 5 a 6 histórias. Então, tipo assim, vai demorar bastante pra chegar nessa parte da busca, né? Então aí a galera vê como é que vai colecionar a Queda do Morcego da melhor forma. Mas eu vou deixar ali, porque o vídeo também serve como guia dos eventos, né? O Fábio coloca eles em ordem pelos eventos. E aí Gomos separou a parte da busca num encadernado só, aí, né, dessa coleção A Lenda do Batman aí. Inclusive é esse mesmo encadernado que eu tenho aqui pra ler a busca. E essa finalização da busca é uma parada estranha, porque, tipo assim, o Bruce é curado depois de todo esse perrengue, né, pra gente entender que esse irmão dela queria criar uma arma pra dominação mundial e tudo mais. É bem megalomaníaco mesmo, sabe? Só que isso daí, gente, já é depois da gente ter lido muita coisa da saga. A saga já tinha se estendido com muita barriga e muita gordura já. Então, já, obviamente, já tem aquele não só o cansaço dos próprios roteiristas com a ideia, mas também tem também a escassez da ideia. Isso acontece, tá, gente? Arcos muito mega sagas, geralmente acontecem isso, tá? E isso não é só com Batman, isso daí com qualquer super-herói, isso daí já aconteceu. Até com o X-Men e tudo mais, a gente vê isso, tá? E mesmo na era Claremont dos X-Men, a gente vê uma ou outra história que a gente fala, rapaz, nossa, essa aqui o Claremont não tava muito afim, não. Sabe, a gente vê isso, porque cansa. Às vezes o cara tem aquele bloqueio também do que bolado colocar. E aí acaba entrando nessas partes, porque sim, da história. Pra gente ali com 15 anos, foda-se, mas depois de muito tempo lendo outras coisas, a gente começa a ver melhor esse tipo de coisa. Deixou de ser legal pra mim? Nem um pouco. Achei da hora pra caramba. Eu continuo achando legal, mas é estranho. Só que essa finalização da Chondra dá um pouco de dó, cara, porque ela retorna a uma idade mental de uma criança, né, que era o evento quando ela tinha o trauma e tudo mais. O Bruce perde mais uma chance da vida dele de ter um amor, alguma parada assim. E eu achei muito, vamos lá, mulher no refrigerador, o que acontece com a Chondra. É mais um exemplo de que precisa acontecer alguma coisa com uma mulher pra um cara sair dessa, sabe? E isso daí é um exemplo grave aí desse tipo de situação. E o Bruce resolve voltar pra Gotham. Quando ele chega em Gotham, ele começa a ver o que aconteceu. O pessoal resolve contar pra ele, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Jampo Valley fez isso, deixou o Matador morrer, panará, panará. E o Bruce fala, cara, não, peraí, vou lá tirar uma satisfação com esse cara. E ele toma uma sovinha do Jampo Valley, porque o Bruce ainda não tá 100% pronto. E aí que começa o retorno do morcego, né? Que começa a ter o retorno do Batman. Que o Bruce chega pro Tim e fala pra ele, ó, eu vou tomar o meu manto de volta, ele vai ter que ser tomado. Esse cara, ele tá fora de controle, você não vai enfrentar mais ele, e eu vou atrás de alguém pra me treinar, eu preciso me preparar. Só que a pessoa que eu vou me preparar, talvez eu tenha que perder minha alma no processo. E o Batman vai treinar com a Lady Shiva. Esse é um ponto, pra mim, da saga que eu gosto demais, cara. Eu não sei se é porque eu sou aficionado em artes marciais, querido ouvinte aqui do Gibi Nosso Cada Dia Sabe, mas eu gosto muito desse evento da Lady Shiva. A Lady Shiva fala que vai treinar o Bruce, né, no caso, e fala pra ele, só que é o seguinte, você vai treinar dentro dos meus termos, beleza? Ele fala, beleza. O que ela faz? Ela coloca uma máscara de morcego, vai lá, mata um mestre importante, que tem 7 discípulos poderosos, e fala assim pra eles, ó, se vocês querem me enfrentar, vocês podem vir que eu vou estar pronto pra vocês. E dá esse elmo pro Batman. Sem o Batman saber que alguém morreu, sem saber nada, fala assim, ó, vamos treinar. Primeiro ela treina o corpo do Bruce de volta, né, os movimentos, aquela parada. A Lady Shiva, pra quem já viu o treinamento dela, sabe como é que é, ela enche o cara de porrada e o cara vai aguentando o máximo que der até conseguir ver um soco dela. Funciona assim, a Lady Shiva é uma grande artista marcial do universo DC, todo mundo sabe. E aí, começa o treino do Bruce, né, é sobreviver ao ataque desses discípulos aí, desse antigo mestre que quer pegar ele de qualquer forma. Eu pergunto pra ti, ô Fábio, o que você achou dessa parte, cara? Eu gostei bastante. Eu gosto muito, mais pelo quebra-pau em si e pelo desenvolvimento que o Batman vai tendo dentro disso, né? Como vai voltando a parte física dele, né? E ao mesmo tempo ele tendo que trabalhar a mental também. O que você acha?
Eu gosto dessa parte. Esse momento de treinamento do Bruce aí com a Lady Shiva, de tudo que ele vai enfrentando, até o ponto que a história vai construir também um momento que, ao que parece, o Batman matou alguém, né? Porque a Lady Shiva, na verdade, tá ali pra forçar o Batman a matar uma pessoa, né? Esse é o ponto dela. Bom, você quer treinar comigo, então vou fazer você matar alguém. E aí você vai ver o Batman se decidindo se ele vai fazer isso ou não, né? Esse é o grande ponto desse momento do treinamento do Bruce Wayne. É muito interessante como é feito, eu gosto bastante. Ele tem os desenhos em algumas edições do Brett Blevins, que eu gosto bastante desse desenhista. Ele faz uns traços assim que faz a galera ter umas caras, uns rostos ali bem diferentes, mas eu curto muito como ele faz o desenho. E acaba sendo marcante por isso, né? O Batman usando um uniforme diferente, né? Um manto diferente pra tentar retomar a vida dele. E tem todo momento onde o Homem-Morcego sempre vai numa gárgula lá, né? E sempre fica olhando pro chão de Gotham City, né? Ele sempre tá lá num prédio alto, numa gárgula, pensando, até então eu não consigo mais pular, né? Não consigo mais saltar pra Gotham City, porque ainda não me recuperei. Não sou o Batman ainda. Então é legal como eles vão construindo também esse passo a passo do Batman voltando a ser efetivamente o Batman com a sua destreza. É um momento muito significativo no que envolve um momento que realmente o Bruce entende que ele pode enfrentar o Jean Paul Valley de igual para igual.
Ah, cara, bacana demais, velho. Esse retorno, né, o Bruce acaba preparando o corpo dele, eventualmente, né, a Lady Shiva, o que ela quer forçar o Bruce a matar alguém. Essa é a grande verdade. E o Bruce meio que engana ela, né, ele dá um golpe do Guepardo lá no nariz no último dos mestres, né, que é o mais forte dos caras, que as lutas são insanas, né, são lutas anos 90 de artes marciais ali, né, como o Fábio disse, o Brett Blevins, ele tem um desenho característico, mas a parte de ação de artes marciais eu achei impecável, lembra muito Pogulassi ali fazendo Shang-Chi, sabe, eu achei bem interessante mesmo, talvez até tenha sido influência dele ali, né, vale lembrar que os caras são bem estereotipados, então tipo, é ninja misturado com cara que luta com Kung Fu e tudo mais. O mestre, por exemplo, que a Lady Shiva mata, o cara não tem os braços, o cara luta só com os pés, cara. É uma parada assim, bem, mas bem, bem, bem específica mesmo. É assim, pra quem curte artes marciais, né? É uma parada bem legal, assim. E o Bruce, depois que ele se sente pronto, ele resolve lutar pelo manto dele, né? Ao mesmo tempo, o Azrael, né, que no caso o Batman, né, o Batman de Jumpo Valley, ele descobre uma pista de que o cara que matou o pai dele, né, tá vivo, o Lehar, né, que é o cara que ele tá atrás. E ele resolve caçar esse cara de qualquer jeito, se utilizando inclusive de um subterfúgio de fazer a própria máfia meio que trabalhar pra ele, tipo, marcar encontro, aquela parada toda, né? E o Batman resolve confrontar ele nesse mesmo momento, né? Vale lembrar que aqui a gente tem algumas histórias da Mulher-Gato no meio desse evento, né? A Mulher-Gato, né? Como eu disse, eu li tudo também da Mulher-Gato, né? Não só o que era da saga ali. A Mulher-Gato, ela começa a revista da Mulher-Gato, ela começa trabalhando com uma galera que é contra terrorismo ecológico, contra a galera que quer, vamos lá, prejudicar os animais silvestres, aquela parada toda. A Mulher-Gato se torna uma anti-herói, vai. Vamos colocar assim, ela deixa de ser vilã pra ter um código de conduta um pouco diferenciado do que só uma ladra, né? O Bane queria coagir ela a trabalhar pra ele, mas com a derrota do Bane, ela vai fazer o que ela quer ali nesse sentido, começa a trabalhar com essa galera. E dentro dessa galera tem um doutor, tem um cara que ela conhece, esse cara também fica todo detonado, só que eu acho que no caso o cara fica tetraplégico, se não me engano. E tem um equipamento que ela precisa pegar com um desses bandidos que o Azrael tá usando pra pegar o Lehar. E ele tem um equipamento ali que vai fazer esse cara voltar. Então tem todo esse bolo. É o Batman querendo pegar o Jean Paul Valley, tomar de volta o manto de Batman, ao mesmo tempo que ele também quer evitar que o Azrael saia matando gente à torta de direito. E tem a Mulher-Gato no meio aí, querendo recuperar esse equipamento. Essa parte final da queda do morcego, né? Essa parte final, esse último arco desse período aí, onde que vai ter o confronto final do Bruce com o o Jampo Valley, ele é um pouco enrolado, né? Você percebe que por causa desse rolo todo da Mulher Gato e por causa de todo esse rolo, dessa resolução que eles querem dar pra história do Azrael e do pai dele, a gente percebe que essa história, ela se estende esse arco final, ele se estende muito, né? Vai lembrar, galera, como eu já tinha avisado aqui, né? O que é uma saga? A saga é um conjunto de arcos. E uma mega saga é um conjunto de muito mais arcos ainda, entendeu? E esse é um arco final, esse é um arco final desse combate, onde que no final das contas aí, né, o Jampo Valley com a armadura vermelha, que o pessoal pergunta, né, da armadura vermelha, é porque a armadura pega fogo, ele cai na água e volta com ela sem tintura, né, e a tintura é convenientemente da cor do Azrael, né, aquele vermelho com amarelo e tudo mais. Talvez era o sistema agindo na hora que ele estava produzindo a armadura, né, na verdade eu gosto de apostar que é o sistema. O que que você acha dessa parte final, né, que depois vai culminar no famoso confronto dentro da caverna entre o Bruce e o John Paul, o Fábio?
É um momento que tem o embate do Batman contra Batman, né? Ele é um momento mais intenso. Tem até o Asa Noturna voltando para ajudar o próprio Homem-Morcego. A gente vê o Batman tentando se entender mais com o Dick. O Tim participa ativamente, ele também tentando recuperar o manto do morcego. É um momento que eu acho que é a loucura do Azrael um todo, assim, sabe? O John Paul falou, ah, que se dane, você é maluco mesmo, não tô nem aí. Então daí você vê realmente essa transformação que o Léo falou do uniforme dele pra vermelho, é realmente interessante. E tem um momento que eu acho muito triste, que é quando eles destroem aquele Batmóvel lá, que tinha sido desenhado pelo Norbert Fogo nas histórias anteriores do Batman. Nunca mais vimos esse Batmóvel voltar. No Batmóvel que eu gostava bastante, um dos meus preferidos dos quadrinhos. Mas a luta entre Batman e Batman, ela é bem marcante ali, né? É um final muito bom. Eu gosto, na verdade, mais do final, quando realmente o Jean Paul e o Homem-Morcego se encontram na Batcaverna. Você tem até um momento onde tem uma página que é desenhada tal qual quando o Bane chega lá na Mansão Wayne e fala pro Batman que queria ele. Nós temos o Bruce Wayne, ou melhor, o Batman, Bruce Wayne, parecido numa mesma cena falando isso pro Azrael. E a batalha na Batcaverna não é necessariamente uma batalha, mas sim o Jean Paul, ele fazendo um caminho reverso do que foi o Bruce Wayne quando era pequeno descobrindo a Batcaverna, descobrindo a caverna com o morcego. Você tem o Jean Paul saindo da caverna como se fosse um momento simbólico de, realmente do Jean Paul deixando de ser o Homem-Morcego. É o Dennis O'Neill que escreve essa história e ela é interessante nesse aspecto, de você ter essa simbologia realmente de como o Jean Paul deixa de ser o Batman, né? De como ele faz o caminho inverso daquilo que foi o Bruce Wayne se tornando o Batman. Então esse é um ponto que eu gosto bastante. A batalha em si talvez não seja o grande atrativo pra mim, por mais que seja uma luta intensa naqueles momentos ali, né? Com tragédias envolvendo Batmóveis. Mas esse finalzinho com o Jean Paul saindo da Batcaverna pra mim é muito relevante.
Cara, é bacana demais, né, cara? A forma como é derrotado, eu até tava até mostrando com a minha esposa aqui, vira e mexe, cara. Minha esposa não lê gibi, sabe? Mas eu pego esses pontos e acabo mostrando pra ela, né? Pra exemplificar certas, vamos lá, metáforas que são feitas e tudo mais. Não que seja uma saga, ó, filosófica, aquele monte de coisa, mas ela tem seus pontos importantes, né? E essa vitória do Bruce em cima do Azrael é muito importante, porque ele, tecnicamente, ele faz o Azrael ver a luz, né? Chegar na luz, né? O Azrael, ele fica durante muito tempo, né? O Jampo Valley, ele fica muito confuso entre ser o assassino, né, da ordem e ao mesmo tempo seguir o que originalmente a Ordem de São Dumas queria, né? Porque isso é muito importante conforme a gente vai lendo, que a Ordem de São Dumas, ela foi subvertida também, né? Ela é uma ordem descendente dos Templários que foi subvertida a uma ordem de assassinos. A gente percebe isso durante a história. E é justamente por isso que o São Dumas fica falando pra ele, ó, você traiu a Ordem como membro dela e você traiu também como manto do Batman. Você é uma perda total em qualquer uma das situações. E o Jampo Valley vai se afundando nessas trevas. Ele vê a luz no final, é uma parada diferente, né? E tanto é que essa dualidade do Jampo Valley vai acompanhar esse, porque o título do Jampo Valley começa logo após a queda do morcego. Ele tem um título do Azrael, se não me engano, são 100 edições, né, Fábio? Se não me engano, exatamente, eu não lembro agora, 101, eu acho que são, que vai longe, cara, vai lá até lá na porta do 2002, 2003, se não me engano, 2001, 2002, vai em arcos assim importantes aí do morcego, se não me engano. Aí se depois você me corrige se eu tiver errado, mas eu acho que é alguma coisa assim. E esse retorno da luz, né, na vida de Jampo Valley, se torna uma nova chance, né? Porque o Bruce chega pra ele e fala pra ele: olha, cara, eu não vou te entregar pras autoridades e tudo mais, eu tô pensando em apostar em você, né? E, tipo, basicamente, ele deixa o John Povalli seguir a vida dele por um tempo, né? Tipo, ó, vai pensar em tudo que aconteceu, em tudo que chegou até aqui, como você chegou até aqui, e eu vou seguir a vida aqui como que eu retornei pra ser o Batman. Só que a saga termina de um jeito meio assim, né? Porque esse fim da saga, né? O Bruce, depois, ele chega pro Tim e fala: ó, mesmo eu tendo retornado, mesmo tendo, eu ainda tenho muito o que pensar pela decisão que eu tive de colocar o John Povalli, né? Ele meio que se coloca meio... ele se culpa muito por isso também, né? Obviamente, né? Ele se culpa muito por isso. E depois, né? O Dick Grayson, né? Pega o manto de Batman pra ficar durante o tempo e aí entra o arco Filho Pródigo, né? E depois vai ter o Troika. E são dois arcos que aí já não fazem tão parte da Queda do Morcego. Eles só são o que a gente pode chamar de tipo assim, resultado da Queda do Morcego. Esses dois episódios, como eu já falei, vai ter só pra apoiadores lá no Apoia-se Gibi Nosso. Vai estar lá no Apoia-se, eu vou colocar esses dois arcos lá pra discutir com os apoiadores referentes aí, tá? Porque, de qualquer forma, aqui pro assunto principal, eles não são tão pesados, eles só são consequências do que acontece. Inclusive, né, o Filho Pródigo acontece justamente porque o Bruce e o Dick meio que se acertam entre termos, eles não estavam bem nesse período.
Para tudo, para tudo.
Por quê? Se eu não fiz nada?
Você tá curtindo o episódio de hoje?
É claro.
Eu sei que você tá, mas você sabe o que é mais legal?
Não sei.
É se tornar um apoiadora ou apoiador aqui do Gibi Nosso de cada dia.
Uhul!
Indo em apoia.se/gibinosso, você, além de ajudar a melhorar o conteúdo e trazer uma experiência moldada pelo seu apoio, recebe recompensas incríveis como grupo exclusivo de apoiadores no Facebook e no WhatsApp, reviews exclusivas só para os apoiadores, reunião mensal online para falarmos das minhas e das leituras de vocês, apoiadores, participação no podcast, votação nas enquetes dos próximos episódios, sorteios de gibis e mangás e muito mais.
Valeiro pra caralho!
Você não vai querer ficar fora dessa, né?
Não!
Bora montar uma comunidade bacana de leitores de gibi. Vem comigo! apoia.se/gibinosso. Link na descrição.
Ah, vamos nessa!
Aí eu pergunto, Fabião, esse epílogo final aí dessa resolução com o Azrael, você achou satisfatório, né? Embora o nosso coração pedisse pro Jean Povalli ir pra cadeia, aquela parada toda, o que, que você acha disso?
Então, o Batman, ele foi tranquilo com o Jean Paul, né? Talvez devesse ir pra prisão realmente o Jean Paul, né? Tendo em vista que ele deixou o cara morrer e tudo mais, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, eles tinham outro destino pro Jean Povalli, até porque ele teria sua revista própria, ele faria várias descobertas envolvendo, inclusive, o próprio sistema e a Ordem de São Dumas, né? O Dennis O'Neill fez a revista do personagem por um bom tempo, mais de 100 edições. Então você tinha ali uma construção do personagem que eles quiseram, com o passar do tempo, trabalhar com ele. Então talvez não faça sentido muito o Batman simplesmente deixar o Jean Paul ir tranquilamente, mas editorialmente falando, é um personagem que acabou caindo um pouco no gosto público, de certa maneira, né? Então o Dennis O'Neill, que é o criador dele, tinha um objetivo pra ele. Então acabou que você foi ver outras construções sendo tratadas posteriormente. Mas no todo, assim, até o encerramento é ok, assim. Realmente, aquele detalhe que eu falei da caverna, ele saindo, deixando se tornar o Batman, é interessante. E tudo que você vê depois também com o Dick Grayson e o Batman mudando, inclusive sua vestimenta, são momentos interessantes também que vale uma olhadinha.
Ah, cara, legal. Legal demais. 30 anos depois, né, eu e o Fábio tivemos a missão hercúlea aqui de tentar resumir o máximo, tentar dar o mínimo de spoilers. Na verdade, a gente contando alguns dos pontos aqui são spoilers, mas são spoilers para quem nunca leu, que é muito difícil, né? Na verdade, talvez leitores mais novos vão acabar lendo A Queda do Morcego agora com a saga do Batman. Mas eu garanto para vocês que vocês não perderam nada com esses detalhes que a gente deu, até porque por muitas pessoas são detalhes conhecidos que reverberam no cânone do Batman Batman até hoje, né? A queda do morcego foi emblemática, né? Muita gente relembra dela por nostalgia, como a gente já comentou. Muita gente realmente começou a ler Batman nesse período, né? Naquele período da Editora Abril ali no meio dos anos 90, na época em que o gibi tava explodindo, que a gente tava lendo o gibi pra caramba, tava compartilhando com os colegas de escola, entendeu? Tava, pô, aquela época Super Nintendo, gibi, Bolacha Mabel, essas paradas eram bacana demais, cara. Bacana, sabe? É gostoso lembrar disso. É óbvio que durante aqui a reprodução do podcast você ouviu que a gente tem pontos aqui que, pô, já não desce bem. O ponto já não desce bem, sabe? Mas é uma saga que vale a pena ser lida no meu ponto de vista, vale a pena ser acompanhada. Se tiver condições de acompanhar aí com a saga do Batman, cara, vai na fé, entendeu? É até bom pra galera ver que a saga do Batman é um formato bacana pra galera consumir. Vamos ver se chega em Contágio, que nunca mais foi republicado. Tem arcos do Batman em pós-queda do Morcego, que nunca mais foi republicado. Então, seria bacana aí a galera curtir essa publicação e o retorno da queda do Morcego aí pra galera, né? 30 anos depois, é um arco do Batman que é muito pedido sempre, em qualquer live da Panini, a galera pede, entendeu? Eu te falo que logo, logo a saga do clone acaba pintando aí também, porque a galera pede que nem louco a saga do clone, mas a saga do clone não tem tanto amor assim quanto a queda do Morcego. Mas é uma parada que a galera fica sempre relembrando, né? E essa é uma história emblemática pro Batman, e esse ano fez 30 anos dessa história, e eu não poderia deixar de fazer o último episódio do ano aqui do Gibi Nosso de Cada Dia, que foi um ano incrível pro podcast, com essa história. Eu não poderia deixar. E é isso aí, queridos ouvintes, né? Eu gostaria de agradecer aí ao Fábio, né? Que fez aí alguns episódios comigo esse ano, acho que foi uns 2 ou 3 episódios comigo esse ano, sempre aparecendo aqui pra brilhantar o Gibi Nosso de Cada Dia aí, tirando um pouco do seu tempo lá da sua caverna do morcego de casa, pra vir falar do Homem Morcego aqui com a gente. Cara, muito obrigado. Faz o seu jabai.
Eu agradeço o convite, Léo. Foi bacana. E esses outros programas que a gente gravou, sempre gosto de conversar sobre o Batman. Então, foi legal essa conversa. E vamos torcer aí, né? Pra 2024, aquela do Morcego aparecer. Pra quem não leu ainda, dar uma desfrutada do trabalho. E caso você queira, então, ver mais um pouco do Batman, ou eu falando um pouco mais sobre o Batman, convido você a dar uma olhadinha lá no youtube.com/cavernamorcego, que estou sempre falando sobre o Homem-Morcego lá, sobre quadrinhos, animações, filmes, tudo do Batman acaba passando pelo canal. Então dá uma olhadinha lá, tem nas redes sociais também, é tudo geralmente @cavernamorcego, só no Twitter que é @batcavebr, mas o YouTube é o local principal onde eu vou passando as informações, com 2 vídeos geralmente por dia envolvendo o Batman. Mas então agradeço novamente o convite aí sempre à disposição. Valeu, Léo.
Ah, bacana, cara. Eu que agradeço mais uma vez. Galera, vai lá conhecer. Cara, se você não é desse planeta, vai lá conhecer o canal Caverna do Morcego, que é o melhor lugar pra você ficar sabendo sobre o mundo do morcego. Pô, tem vídeo todo dia, tem giro de notícia no fim de semana, tem ele falando sobre a galera aí relacionado a outros produtos do Homem-Morcego, sem ser os quadrinhos. Então tem ele falando de games, tem ele falando de séries, tem ele falando aí do universo DC em geral, aí da Warner. Às vezes comenta uma outra coisa aí de outros universos também, né? Porque o Fábio é um leitor de gibi, afinal de contas, né? Tudo bem que o foco é o Homem-Morcego, mas o Fábio já fez Liga da Justiça, já falou de séries da Marvel. Então, cara, conheça o canal do nosso querido Fábio aí, que vocês vão gostar pra caramba, se você ainda não conhece, tá bom? Queridos ouvintes, muito obrigado por esse ano pro nosso podcast, que foi bacanudo demais. Eu fiz episódios maravilhosos aí, eu agradeço muito pela audição de vocês, agradeço muito a toda a galera, tanto o Fábio quanto os outros participantes que vieram esse ano aqui participar do Gibi Nosso de Cada Dia. Gibi Nosso de Cada Dia vai entrar de férias agora, né? Vai ter umas férias aí pro seu podcaster aqui tirar umas férias aí, mas a gente volta assim que possível com outros gibis bacanudos pro ano que vem. Aguarde que o ano que vem vai ter coisa muito bacana, né? Só adiantando, vai ter a Era do Apocalipse ano que vem, vai ter Contágio do Batman, vai ter ano que vem, então, tipo, vai ter bastante, vai ter arcos do Homem-Aranha que a galera pede muito pra mim, vai ter alguns arcos do Aranha, e não só disso, vai ter a Spawn 350 vai ter saído, então eu vou ter que fazer um episódio aí sobre essa parte toda do Spawn pra galera aí, que a galera que curte aqui o podcast também gosta de Spawn, sabe que eu gosto de Spawn também, vai ter, e outros gibis aí, né, fora desse âmbito supers aí, como esse ano já teve, tá bom? O primeiro episódio do ano vai ser o famoso episódio de melhores do ano, que eu já fiz aí, vou fazer com o nosso querido Guto do Alporto, você já conhece o Guto, a gente vai falar sobre as nossas melhores leituras pro ano que que vem. Então fica ligado aí no feed de Gibi Nosso de Cada Dia. Não deixa de compartilhar esse episódio se você gostou. Não deixa de comentar a sua experiência com a queda do morcego e suas expectativas para essa republicação dela. Não deixa de avaliar o podcast se você ouvir ele no Spotify, colocar as estrelinhas lá, deixar comentário, tá bom? Se você tá ouvindo de outra plataforma, coloca a avaliação daquela plataforma para mim, pra gente saber o que tá agradando e não tá agradando vocês aqui no nosso podcast, beleza? Feliz Natal, queridos ouvintes, feliz ano novo e até o próximo Gibi Nosso de Cada Dia. Tchau!
Este programa foi editado por Audi Edições.